mais reduzido de deputados do que normalmente acontece. Portanto, temos a Sra. Deputada Inês de Medeiros por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a Sra. Deputada Nelsa de Sena por parte do Grupo Parlamentar do PSD, que também é vice-presidente da Comissão de Educação. Os outros grupos parlamentares, falámos com eles, acompanharão o trabalho não presencialmente, mas depois as gravações que vão ficar arquivadas sobre esta audição para o trabalho que entenderem oportuno. O critério que nós utilizámos para promover este conjunto de audições sobre as avaliações e a sustentabilidade, e foi definido por todos os grupos parlamentares, baseou-se no seguinte critério: ouvir a primeira entidade classificada de todos os níveis de classificação. Portanto, nesse sentido, hoje iremos então ouvir o que tem para nos dizer o Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento. Temos o Sr. Professor Dr. Mário Moutinho, temos a Sra. Professora Doutora Ana Benevento, que eu cumprimento particularmente, dadas também as relações de amizade que nos unem, e o Sr. Professor Dr. Óscar de Sousa, também desta unidade de investigação. Muito obrigada por terem vindo. E temos o Grupo de Investigação em Recursos Marinhos. Temos o Sr. Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Sr. Professor Dr. Rui Pedrosa. Muito obrigada por ter vindo. E assim sendo, passaria então a palavra ao Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento. Num primeiro momento, dispor-se-ia de 10, 15 minutos, como entenderem, pode ser uma pessoa utilizá-los todos ou podem distribuí-los como entenderem, sem que tenhamos que ser muito rigorosos nesta distribuição de tempos. Depois haverá um segundo momento para uma intervenção final. Faz favor, Sr. Professor Mário Moutinho, penso que é o Sr. Professor, como entenderem. Dizer, não disse na minha intervenção, esta audição está a ser gravada, não sei se em vídeo, se em áudio, e portanto depois também terão acesso à gravação que vai ficar no nosso site aqui da AER, na 8ª Comissão. Faz favor, Sr. Professor.
Para o desenvolvimento, articulando as dimensões conceptuais e materiais da memória, da cultura e do território. Trata-se de uma candidatura como nova unidade, fruto da agregação e reordenamento de três centros que existiam anteriormente, centrados sobre a educação, a museologia e o urbanismo. A avaliação da candidatura foi atribuída ao painel 5. Pessoalmente estou aqui, não na condição de reitor, mas na condição de investigador desta unidade ao qual faço parte. A forma como foi feita a avaliação do SEID não é um caso isolado, talvez seja, sim, o caso mais escandaloso entre todos, porquanto um centro que recebeu uma das melhores avaliações a nível nacional na primeira fase, 17,7 em 20, ou seja, excelente, obtém a pior avaliação na segunda fase. Na primeira fase, a candidatura foi avaliada por três avaliadores selecionados pela European Science Foundation, sendo dois especialistas da área e um pertencente ao painel. A avaliação de ambos especialistas foi excepcional, 20 em 20. O avaliador pertencente ao painel atribuiu a nota 13. É flagrante a diferença de pareceres, pois onde os primeiros pareceres devidamente detalhados vêm qualidade, inovação, demonstração de trabalho realizado, excelência e estratégia bem definida e consistente em termos nacionais e internacionais, o terceiro parecer é evasivo, ignora os indicadores de realização, levanta dúvidas sobre a relevância do que foi assinalado como outstanding pelos especialistas. Mas mesmo assim, e na impossibilidade de serem queimados os pareceres dos especialistas, fruto da média aritmética, o CEIT passou à segunda fase com 17,7, ou seja, excelente. Daqui para a frente apenas poderia esperar que esta avaliação de excelente fosse eventualmente alterada ligeiramente para cima ou para baixo. Entre os 16 e os 19 aceitaríamos tranquilamente qualquer avaliação. O revoltante é que o painel 5 transformou em excelente, o excelente em fair, ou seja, nada sobre o trabalho feito, nada sobre o projeto em si. Para tal, como demonstraremos, recorreu ao falseamento, ao desprezo objetivo dos indicadores apresentados e documentados, elaborou argumentação alheia a fundamentos teóricos e científicos que estão na base da coerência e da visão estratégica do CEIT. A segunda fase incluiu uma visita de um painel, de uma delegação do painel, que decorreu de forma apressada e fora dos limites das relações de urbanidade. Na sequência dessa visita, o painel emitiu um relatório onde utiliza 22 vezes a expressão parece, tossime. Ora, numa avaliação é suposto que se afirme o que é e o que não é, e disso se retirem as devidas ilações. Foi para isso que foram pagos, para que de forma profissional e isenta atuassem como avaliadores. Lembremos que todos os manuais de avaliação institucional em todo o mundo sublinham que as afirmações devem ser comprovadas, não se aceitando juízos de valor com base em expressões dúbias. Afinal, a visita de painel 5 poderia ter sido evitada, pois praticamente só uma pessoa falou, poucas dúvidas tinha e aquilo que viu e ouviu nada serviu. Numa primeira reclamação apresentada pelo CEIR, entendeu a FCT entregar a nossa reclamação ao mesmo painel, ou seja, à entidade recorrida. Como resultado, o parecer foi idêntico àquilo que tinha colocado no primeiro documento. Centremos-nos sobre os factos, alguns comentários sobre alguns dos aspectos do relatório. O primeiro, produção científica. O painel afirma no relatório que o mérito e a qualidade das produções científicas analisadas durante a visita parecia ser, em geral, muito baixo e que os projetos do CEIT eram desenvolvidos sem qualquer ambição de conhecimento. Não é normal que o painel considere que o RIAIP, uma rede RIAIP, a maior rede de investigação em políticas educativas, coordenada cientificamente pelo CEIT, no âmbito da Universidade de Lusófona, reunindo 31 equipes de investigação europeias e latino-americanas, de 20 países, com financiamento da Comissão Europeia, e financiamento esse de 3 milhões e 200 mil euros, como não tendo qualquer ambição de produção científica. Não é normal que o painel 5 considere que um projeto Marie Curie, da FP7, que foi desenvolvido também no âmbito do SEI, sem qualquer ambição de conhecimento, quando sabemos que as ações Marie Curie são as mais competitivas de toda a União Europeia. Não é normal que o painel 5 considere que o projeto, tem um nome comprido em inglês, dedicado às tecnologias e aos espaços públicos, uma ação COST, das quais há muito poucas em Portugal, lideradas por instituições portuguesas, que está a decorrer ainda, também coordenado cientificamente pelo CEIT, pela Universidade de Lusófona, com 89 investigadores provenientes de universidades e centros de investigação de 28 países europeus, mais Israel, no valor de 600 mil euros, é avaliado e financiado pela própria European Science Foundation, sem ter qualquer ambição de produção de conhecimentos. Como pode também o painel 5, pretender que outros 6 projetos, e estamos a falar do mesmo período temporal, financiados pela própria FCT, foram desenvolvidos sem ambição de produção de conhecimento e, no entanto, aprovados pela própria FCT. Como pode o painel considerar que, por exemplo, que a revista Lusófona de Educação, publicada pelo CEIR, é uma revista medíocre, quando se trata de uma revista avaliada e indexada desde há anos nos mais importantes redes internacionais de indexação, tais como a Scopus e a Cielo. fazendo dela naturalmente uma revista de referência internacional. O painel chega ao ponto de afirmar que só a língua inglesa permite atingir a mais qualificada audiência científica. Nestes termos, podemos nos perguntar, será que a língua portuguesa é suficientemente civilizada para expressar o pensamento científico contemporâneo? Ficamos na dúvida. Ou será que o português e o espanhol, que em português e espanhol não existe audiência científica qualificada? A escola doutoral, outro ponto. É clara a intenção de desqualificar o contributo que o SEID para com a formação avançada através da sua escola doutoral, onde se articulam três programas de doutoramento, educação, museologia e urbanismo. Não são muitas as instituições, as unidades de investigação que têm três doutoramentos avaliados e a funcionar como o SEID. Sobre esta qualidade e a produção destes três doutoramentos, o painel ficou completamente mudo, preferindo criticar facilmente e de forma assintosa que os alunos eram alunos a tempo parcial. Para já, não é totalmente verdade, mas mesmo que o fosse. Por certo, não se aperceberam que a avaliação em curso estava a ser feita em Portugal. Mais ainda, ignoraram que no Reino Unido, já que tudo isto por referência à língua inglesa e ao Reino Unido, tal como noutros países do mundo, as universidades asseguram a existência de doutoramentos a tempo completo e a tempo parcial. E que se saiba, nenhuma universidade do Reino Unido, em língua inglesa, foi prejudicada com isso. Mas a verdade é que não quiseram ter em consideração que a escola doutoral contava já na altura com 85 teses defendidas e 424 mestrados defendidos, escritas em português, em espanhol, em inglês, todos disponíveis online, podiam ter acesso. Que metade dos doutorandos são estrangeiros e igualmente metade dos professores envolvidos nestes doutoramentos vêm de universidades estrangeiras, europeias, norte-americanas e da América Latina. E quanto aos alunos bolsistas, nem reconheceram que dos 12 estudantes com quem tiveram a oportunidade de falar, 10 estavam a beneficiar de bolsas de estudo. Assinala esta comissão que desde há anos, nestes tempos de multifacetada crise, a Universidade Lusófona decidiu assegurar, para lá da FCT e da Fundação Gulbenkian, o maior programa de bolsas de doutoramento existente em Portugal, como forma de viabilizar os estudos doutorais para uma centena de alunos nacionais e estrangeiros, envolvendo até ao momento 2 milhões de euros da responsabilidade inteira da Universidade. Aliás, neste momento está a decorrer um novo período de submissão de candidaturas. O painel sabia disso, mas obviamente, por razões próprias, entendeu não referir na sua avaliação. Relativamente ao financiamento e à produção científica, uma outra flagrante mistificação diz respeito ao financiamento para a investigação obtido pelo SEID. O painel continua a afirmar que não é clara ou insuficiente a capacidade do SEID de atrair financiamentos internacionais. É falso. Durante a visita, o SEID forneceu a lista de todos os projetos financiados, incluindo os respectivos montantes, o período de execução e a entidade financiadora. Mais ainda, foram apresentados separadamente os projetos internacionais que o SEID coordenava cientificamente na altura, que atingem um montante de 4 milhões de euros, e os projetos de outras redes internacionais, onde os seus investigadores estão envolvidos, projetos esses no valor de 3 milhões e meio de euros. Em Portugal, na área das ciências humanas, estes valores são certamente dos mais elevados. Estamos a falar de 7 milhões e meio de euros nos 4 anos de captação, de financiamento e de envolvimento do Centro de Estudos nestes projetos, dos quais metade era coordenada cientificamente por membros integrados dentro do SEID. Isto representa muito trabalho, muita consistência científica e muita credibilidade internacional. Mais ainda, durante a visita, havendo dúvidas por parte do painel, o SEID disponibilizou-se a facultar a documentação de cada projeto, cerca de uma dezena de milhares de páginas, é muito claro, e toda a produção científica produzida durante e o desenvolvimento destes projetos, se tal fosse solicitado pelo painel 5. Mas o painel afirmou, não leram nem analisaram, e cito, porque a leitura desses documentos não consta das suas obrigações. Os laboratórios. Por falta de tempo, o painel apenas visitou o Laboratório Experimental de Museologia e Educação, onde lhe foi feita a demonstração de projetos realizados e em curso, cobrindo as áreas de desenvolvimento de aplicações computacionais para a comunicação em geral e para a transferência de tecnologias de comunicação para uma rede de escolas envolvidas no trabalho com o nosso centro de investigação. Sobre a qualidade e valia destes projetos, também o painel ficou mudo. De fora ficou, como se não existisse, aquilo que não quiseram ver, porque estavam apressados, como, por exemplo, o Centro de Produção Audiovisual e Multimédia, com estudos de fotografia, cinema, animação, televisão, estudos de pós-produção, etc., 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 3D, com investimento feito ao longo dos anos superior a 5 milhões de euros. Por isso, os laboratórios da Universidade de Lusófona, neste domínio, e que nós utilizamos, são, certamente, dos mais qualificados a nível do país, em termos universitários. Paradoxalmente, um dos últimos projetos realizados pelo LEME, e um dos que foi apresentado e demonstrado ao painel, tinha largamente utilizado as valências e os recursos humanos, tanto do LEME como deste centro, na produção do projeto Baixa em Tempo Real, apresentado nos três pisos da Galeria Milénio da Rua Augusta, em simultâneo com o Museu da República do Rio de Janeiro, com recurso a ligações entre públicos em tempo real, 20 filmes originais, com tradução em inglês e linguagem gestual, instalações de realidade aumentada com recurso a objetos 3D, instalações de body interface, do qual resultou, entre outros, um livro em português e inglês, duas teses de doutoramento. Este projeto foi incluído no programa oficial do Ano de Portugal no Brasil e do Brasil em Portugal, sob a responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Quando explicámos, não quiseram compreender. Quando demonstrámos, não quiseram ver. Sobre o plano estratégico, estou bem dentro do meu tempo, não estou? Está quase a chegar. O relatório insiste na falta de coerência do programa estratégico do nosso centro de estudo, tanto em termos de interdisciplinaridade como da eleição do espaço ibero-americano e da comunidade dos países de língua portuguesa como prioridade para parte de um centro europeu que os satisfazia. Esses aspectos, porém, foram os mais valorizados pelos especialistas da primeira fase. A prudência e o respeito científico por paz deveria levar o painel 5 a ter em consideração essas avaliações, sobretudo quando membros do painel reconheceram durante a visita que não estavam familiarizados com conceitos-chave como desenvolvimento sustentável ou sociologia pública. Em resumo, o painel não quis compreender que existe um espaço lusófono, um espaço ibero-americano e um espaço europeu, não tendo o seio de abdicar desta sua postura, que afinal resulta do próprio posicionamento estratégico de Portugal, como também teve dificuldade em compreender que as dimensões da educação, da memória e do território estão intimamente articuladas entre si e são elementos fundamentais para a compreensão do mundo contemporâneo. Agora um pouco a nossa interpretação do porquê que afinal isto se passa. Segundo Sobrinho Simões, ironicamente, a avaliação teve o propósito de destruir o tecido institucional criado nos últimos 20 anos na convicção de que do deserto brotarão os gênios. Estamos, de facto, em presença de um todo consistente que se traduziu efetivamente no estrangulamento de muitas unidades de ID existentes em Portugal e no sufoco à nascença de muitas outras. Mas esta avaliação das unidades de investigação e desenvolvimento, revela-se também como parte de um processo de implementação em Portugal, estamos a entrar no fundo, julgo eu, da questão, da implementação em Portugal do modelo das universidades for-profit americanas, sem estruturas de investigação, cujo centro de negócio é exclusivamente o ensino sem investigação. Dizemos isto tranquilamente, somos uma universidade privada, sem fins lucrativos, e dentro das universidades privadas, há as que têm fins lucrativos e as que não têm fins lucrativos. Paradoxalmente, este modelo das universidades for-profit de ensino, por oposição às universidades de ensino e investigação, revelou-se nos Estados Unidos um fracasso total. Nos últimos 2 anos foram encerradas centenas de estabelecimentos deste tipo de universidades, como no caso do falido grupo Corinthian Education, em abril e maio passado. São públicos os resultados nefastos, produzidos por anos seguidos de recrutamento predatório, publicidade enganosa, criando milhões de estudantes sem diploma, sem qualificação e com uma dívida global superior a US$1 trilhão. Esta dívida, nos Estados Unidos, é já superior à dívida dos cartões de crédito. Só fica abaixo da dívida da habitação. E que não há possibilidade das pessoas pagarem, porque, entretanto, não conseguiram acabar os seus estudos, enfim, por uma série de razões que não vou tardar aqui. Nisso dá conta o relatório Arkin sobre a investigação realizada pelo Senado americano em 2012. E estou a entrar na última página. Estas instituições...
Ainda bem que está a entrar na primeira fase, porque...
Estas instituições tornaram-se nos meios de comunicação como valores tóxicos, como no atual campanha presidencial, com o conflito sobre esta matéria entre Hillary e Bill Clinton. Compreenderão as ligações que existem entre estes personagens e as universidades for profit nos Estados Unidos e podem fazer a ligação também à sua instalação em Portugal, das que já existem e já aqui estão instaladas, com o apoio do Ministério. Também a proposta de revisão do RGES de julho de 2013, que não foi ainda votada e que provavelmente será votada e certamente será votada nesta Assembleia, vai neste sentido, estabelecendo que as universidades portuguesas já não vão necessitar de assegurar nem a existência nem a qualidade das suas unidades de investigação. Basta que a sua atividade no campo de investigação científica seja feita, no artigo 32, dizem claramente, em centros de investigação e desenvolvimento avaliados e reconhecidos a nível nacional e internacional, pertencentes a terceiras. Ou seja, está aberto o caminho para que se instalem em Portugal universidades que não têm já necessidade de ter centros de investigação. Ou seja, todo o modelo que foi instalado nos últimos 20 anos, efetivamente, está a desaparecer. Todo ele foi baseado na ideia das universidades.
Para concluir.
Em forma de conclusão, a avaliação é um instrumento essencial para a afirmação nacional e internacional de qualquer unidade de investigação, tanto quanto é um direito de serem avaliadas publicamente em processos nacionais transparentes. A atual avaliação, para nós e para muitos outros, prejudica gravemente não só a elaboração de novas candidaturas internacionais, como a participação em redes e destrói anos de construção de credibilidade. São consequências sérias e pesadas. Que fique bem claro para esta Comissão. O que está em jogo para a Universidade de Lusófona não é somente a negação do financiamento, legítimo e ganho por mérito próprio, mas que, comparativamente aos prejuízos já causados, agora será sempre irrelevante. O que para nós não é irrelevante é a exigência que as instâncias públicas nacionais, a quem compete atualmente a avaliação de desempenho das unidades, deixe de atuar de forma predatória, servindo desígnios que não constam nenhuma política pública claramente assumida e que concluam, apesar de tardiamente, agora, sim, com transparência, sem queimar o resultado da primeira
pedia
fase,
mesmo para concluir,
a avaliação
peço
da qualidade
desculpa.
Do passado, do projeto científico do CEIT.
Então, muito obrigada. É sempre um papel muito difícil este de moderadora, mas nós aqui temos tempos.
Mas não passei muitos 15 minutos, pois não.
20. De todo modo, agradeço o detalhe, a informação e a análise que nos trouxe. Passava então a palavra ao Sr. Professor Rui Pedrosa, do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Leiria. Faz favor, Sr. Professor, também lhe pedia, dentro do possível, o cumprimento dos nossos tempos, os tais 15 minutos que foram disponibilizados. Faz favor.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar presente nesta comissão. Dizer que estou cá, não na qualidade de vice-presidente do Politécnico de Leiria, que é de facto agora a minha função, mas porque fui coordenador da Unidade de Investigação em Recursos Marinhos e acompanhei quer o processo de candidatura desde a sua gênese até a esta fase ainda que se encontra, porque nós temos esta questão em sede de recursos junto da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Dizer também que vou tentar então cumprir os 15 minutos. O que eu tenho aqui, para não se preocupar, Sra. Deputada, não é para ler, porque isto é o processo de recurso que fizemos chegar ao ex-presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, o Sr. Professor Miguel Seabra. Mas dizer muito rapidamente qual é que é a nossa visão em relação a este processo de avaliação e o que é que aconteceu com a nossa unidade de investigação. Basicamente, a nossa unidade de investigação é uma unidade relativamente pequena. Nós, quando nos submetemos ao processo de avaliação, tínhamos 14 membros integrados, 14 doutores. A unidade foi estabelecida em 2007, logo aí nessa altura, a Sra. Deputada está bem?
Pois, Nós já pedimos para chamar a Sra. Enfermeira, qualquer momento vai chegar.
Não sei se querem interromper. Pois.
Quer sair?
Não consegue.
Vamos esperar. Rompemos então só um
minuto. Sim, eu acho que sim. Acho que é melhor. Sim, eu já estava.
Eu peço imensa desculpa, vamos então retomar a nossa reunião neste quadro um pouco atípico, mas, Sr. Professor, peço-lhe então para continuar, ou se quiser, tinha começado há tão pouco tempo, para retomar a sua exposição desde o início.
Então, muito rapidamente, estava eu a dizer que a nossa unidade de investigação é uma unidade bastante pequena. À data da candidatura ou do processo de avaliação, quando submetemos a este processo de avaliação, tínhamos 14 membros integrados, 14 doutores. Uma unidade de investigação que está focada na ciência e tecnologia do mar, na área dos recursos marinhos, como o seu nome indica, uma área estratégica, que é estratégica para o país. Tinha também acabado de dizer que nós fomos criados em 2007 e fomos, na realidade, criados porque estamos inseridos numa Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, pertencente ao Politécnico de Leiria, e todo aquele ecossistema é Ciência e Tecnologia do Mar. À data, em 2007, submetemos ao processo de avaliação e o resultado que tivemos foi FER, no fundo, regular, se quisermos. E este processo de avaliação, que nós tínhamos, no fundo, fomos criados para este processo de avaliação, foi um resultado muito adequado ao que nós éramos. Uma unidade recém-criada, que não tinha histórico, que estava a iniciar e a adaptar alguns dos seus investigadores para esta área da ciência e tecnologia do mar. No entanto, a felicidade do momento, algum engenho e capacidade dos nossos investigadores, nos últimos 6-7 anos, tivemos um crescimento, eu diria que notável. Nós, de 2008 a 2013, estivemos envolvidos em cerca de 60 projetos de investigação, alguns regionais, outros nacionais, outros internacionais. Participámos num projeto europeu. Temos, como na nossa gênese, nem podia deixar de ser, onde estamos inseridos, a investigação aplicada é o que nos diferencia. Fazemos investigação voltada para a economia e para o tecido económico da região, e mais de 70% dos nossos projetos são em colaboração com empresas. Eu diria que, sobretudo na área da ciência e tecnologia do mar, somos a única unidade de investigação que tem esta filosofia, que tem o privilégio de trabalhar com pequenas e médias empresas e ter muitos projetos com estas pequenas e médias empresas. Existem neste momento vários produtos no mercado nacional e internacional que foram desenvolvidos em projetos em colaboração connosco, como com PMEs. Não obstante desta produção, que eu acho que de facto foi notável, modéstia à parte, conseguimos demonstrar que com este crescimento e justificar uma infraestrutura científica nova que teve o parecer da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que será inaugurada, diria que agora em julho, foi um facto referido em sede de candidatura, uma infraestrutura completamente dedicada à investigação, que tem sede em Peniche, no Porto de Peniche, com aproximadamente 2 mil metros quadrados, na área da biotecnologia dos recursos marinhos, na área da aquacultura, na área da microbiologia marinha, na área dos recursos alimentares marinhos. E, portanto, a nossa conjuntura, quando nos submetemos este processo de avaliação, era completamente distinta da que tínhamos em 2007. Apesar, e como estava a dizer, da unidade de investigação ter o foco da investigação aplicada, no estudo bibliométrico encomendado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, na área da Ciência e Tecnologia do Mar, nós lideramos, eu diria que praticamente todos os indicadores, com exceção de um. Agora, surpreendente em relação a isto tudo, tem que ver com a nossa avaliação, que é, no mínimo, caricata. Não sei, provavelmente tenha esse conhecimento também, mas, de um modo geral, a avaliação tinha quatro critérios. Um primeiro que no fundo, avaliava o trabalho anterior, portanto, o histórico, o que é factual, Ou seja, é onde temos, de facto, evidências, a produção científica, a interação, e, portanto, o que foi avaliado foi a produção 2008-2012, e era o critério A. Tinha um critério B que avaliava a capacidade da equipa, desde os estudos bibliométricos, a produção de indicadores científicos, à capacidade dessa mesma equipa de atingir também alguns dos objetivos definidos. Um C, e este também era mais ou menos factual, ou seja, era com base nos currículos dos investigadores. Tínhamos um critério C, que é o primeiro, no meu entendimento, já com algum componente de maior subjetividade, que é basicamente o plano estratégico que nos propomos fazer basicamente até 2020, e um critério D, que era de que modo o financiamento que nós estávamos a solicitar estava de acordo com os objetivos definidos e, portanto, que eram avaliados no critério C. Portanto, eram estes os quatro critérios que foram utilizados pelo painel internacional. Nós tivemos no critério A, isto era claro, quando nós recebemos as fichas de avaliação, todos os avaliadores internacionais tinham uma grelha de avaliação. 5, excelente. 4, very good, muito bom, desculpem. 3, bom. 2, razoável. 1, fraco. Nós tivemos no critério A 4. Portanto, do trabalho realizado, no fundo foi-nos reconhecido que de facto tivemos um crescimento e uma produção, eu diria que bastante acima da média. Então, se pensarmos no universo dos politécnicos, muito acima da média. E eu acho que foi uma avaliação relativamente justa. Fomos classificados como muito bom pelo relatório de consenso dos avaliadores. No critério B, e portanto o mérito dos investigadores, fomos classificados como bom. Até aqui, apesar de, no recurso, nós fizemos naturalmente referência que temos duas patentes, 5 pedidos de patentes, 3 marcas, 60 projetos com empresas, os investigadores nos indicadores bibliométricos, a nossa unidade posicionou-se muito acima da média dentro do painel, apesar de tudo tivemos bom. Depois, nos critérios mais subjetivos, tivemos basicamente, aquilo era de 1 a 5, né? Tivemos 2, 2, o que daria razoável na estratégia. Ou seja, fomos muito penalizados na estratégia. A estratégia era de continuidade da investigação aplicada. E deixem-me fazer aqui um parênteses, senhores deputados, aproveitar esta oportunidade, que há aqui uma coisa que eu queria deixar nota. É que o discurso político não casa com a avaliação científica da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Vocês têm que ter particular, permitem-me a ousadia, atenção em relação a isto. Porque quando um ministro, um secretário de Estado, um deputado do governo ou da oposição fala da importância da investigação aplicada, de aplicar o conhecimento ao acrescentar valor à economia, depois isto não é minimamente valorizado. Minimamente valorizado. E, portanto, há aqui alguma coisa que não casa e, na minha opinião, é bastante grave. Nós tivemos avaliadores a dizer, muito bem, vocês fazem investigação aplicada, vocês não deviam ser uma unidade de investigação. Vocês desenvolvem produtos com empresas, criam valor, não deviam ser. Deviam ser uma empresa. E portanto, isto, na minha opinião, é inadmissível. Depois tivemos um critério, como estava a dizer, este critério C, que é o plano estratégico, no fundo, 2, que dizia que somos razoáveis, não gostaram da estratégia da investigação aplicada, de dar ênfase à área do mar, à biotecnologia marinha, à aquacultura, aos recursos alimentares marinhos, não está sequer minimamente na estratégia de Portugal, não está, nós temos o Mar 2020, claro que está, não é? É prioritário para nós. Temos na região centro, onde nós estamos inseridos, como área estratégia, a biotecnologia e o mar, pois foi definido como uma má estratégia. No critério D e a adequação dos recursos, portanto, os recursos também são os laboratórios e depois o financiamento, também tivemos 2, porque, de facto, nós neste momento temos uma infraestrutura científica de excelência. E, portanto, não nos foi reconhecido isto e tivemos 2. Mas, mais curioso, para perceberem que isto é um jogo difícil de perceber, porque parece mesmo ser um jogo de roleta, é que nós tivemos muito bom, razoável, a classificação final proposta foi fraco, global. E, portanto, para terem noção do processo de avaliação, chega a este cúmulo. Naturalmente que contestamos logo em sede de audiência prévia, contestamos em sede de recurso, aguardamos a decisão deste processo de avaliação. E, portanto, eu podia entrar em muitos mais detalhes, não o vou fazer para não os maçar, dizer apenas que há aqui duas ou três coisas, premissas, que eu acho que deviam acontecer em futuras avaliações. Uma é que, de facto, há aqui algumas situações que são, na minha opinião, inadmissíveis. Aquela questão de unidades que passaram à segunda fase, e aí eu não definir isto por etapas, não critico. Agora, estas etapas estarem associadas à não visita de unidades de investigação, isto é muito grave. Nós temos 50% ou mais de unidades que não tiveram visita da Comissão de Avaliação. Anteriormente, de facto, não era assim. Uma unidade como a nossa, que é de investigação aplicada, tem uma infraestrutura científica nova, tem muitos produtos desenvolvidos, tem uma atividade ligada à economia, não ser visitada é completamente inadequado. Seria, de qualquer modo, no nosso caso, que dependemos de trabalho laboratorial, ainda mais inexplicável. E, portanto, eu acho que um processo de avaliação, para ser minimamente razoável e justo, teria que ter visita a todas as unidades de investigação. Quer dizer que este é o primeiro erro muito grave de gênese do processo de avaliação. Depois, que não menos grave, embora já não nos... esta nossa unidade não nos toca diretamente, mas agora temos outras unidades onde isto acontece, numa fase já final, para as unidades de investigação que passam à segunda fase, ter critérios cegos de aplicação de percentagens para redução do financiamento proposto, em que acontecem situações, e isto não é da unidade que eu estou a falar, mas para terem noção disto, nós temos unidades que uma tem classificação de excelente, outra tem de very good, com massa crítica semelhante, do mesmo painel, em que a unidade que tem very good tem, por exemplo, 5 vezes o orçamento da que foi classificada como excelente. Isto não faz qualquer sentido. E, portanto, eu também dou hoje, numa outra situação de manhã, tive a oportunidade de partilhar isto com algumas pessoas com responsabilidades em instituições de ensino superior, transmitindo que o grande problema é que estas injustiças são muito graves. O problema é que são, para algumas unidades que empurram para baixo, sem critério, com problema que não sei como é que se pode resolver isto, porque nós dissemos isto à Senhora Secretária de Estado da Ciência, diretamente, ao Sr. Presidente da Fundação, nós não nos incomodaríamos de pagar para que sejamos visitados, contribuir para o processo. Não havia problema nenhum nisso, para dizer, eticamente seria reprovável, tinha que ser feito numa fase inicial. Agora, não sermos visitados é que nos ficamos amputados, no fundo, de mostrar o que queríamos. Agora, como há umas unidades, como as duas que estão cá neste momento, que realmente são empurradas para um patamar, porque nós dizemos isto também, nós não, felizmente, o financiamento abunda, não. Se precisamos do financiamento da FCT, não precisamos. Nestes últimos 7 anos, tivemos um crescimento sem apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia. O que não é admissível é que não seja feito o reconhecimento da classificação de um modo sério. Nós precisamos ter uma avaliação séria e não precisávamos tanto do financiamento. O que não podemos fazer, e vou terminar, é, e eu acho que as pessoas que coordenaram este processo não pensaram minimamente nisto quando estão a aniquilar muitas das unidades de investigação. É que nós não estamos a penalizar a confrontação direta entre unidades de investigação. Nós o que estamos a fazer ao nosso país e à ciência do nosso país é inibir as unidades de investigação de serem competitivas em concorrência internacional. Uma unidade de investigação que faz o que nós fazemos e, felizmente, ainda assim, com os parceiros que temos, somos convidados para participar em projetos europeus. Mas com esta avaliação, nós somos muito denegridos internacionalmente. Temos o reconhecimento dos nossos parceiros, mas um avaliador internacional, se nós divulgarmos esta avaliação, é muito difícil de explicar. E para dizer que isto nada faz sentido, que uma unidade na mesma área, que foi a melhor classificada dentro desta área, depois de ver a nossa classificação, o que fez no dia seguinte foi convidar a nossa unidade para ser um dos polos e para ter uma avaliação adequada ao que fazemos. E, portanto, é basicamente isto, e todas as perguntas que queiram fazer.
Estamos no fim do nosso tempo.
Muito
obrigada. Obrigada também pela exposição, pela informação detalhada. E resulta do que acabaram de nos expor mais uma vez, já tínhamos vindo a dar conta das incongruências de todo este processo de avaliação, da insatisfação que as unidades têm com a avaliação, não só as que foram menos bem classificadas, mas também as que foram bem classificadas, apontam idênticas falhas àquelas que hoje aqui nos apresentaram. Desde logo, e permitam-me que saliente, a grande questão entre fazer depender o financiamento da avaliação. Os processos, como o próprio CRUP veio a defender numa carta que tornou pública e que mandou ao Ministro quando este processo, mal este processo iniciou, foi de facto esta, e é esta uma das questões centrais que se colocam nesta fase. Uma coisa é o financiamento e outra coisa é a avaliação. Por outro lado, também o facto de ter havido uma cláusula que possibilitou apenas algumas possibilidades de financiamento, ou seja, haver tipo uma cota, não é? Portanto, também tem sido uma das grandes lacunas apresentadas neste processo, mas também não me queria adiantar muito mais, passaria a palavra, depois terei algumas questões a fazer, mas falo-lhe depois da Sra. Deputada Inês de Medeiros apresentar as suas perguntas e os comentários que tiver por oportuno. Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu começo, obviamente, por cumprimentar o SED e o Centro de Estudos Marinhos do Politécnico de Leiria, para agradecer a vossa presença aqui. Tivemos um pequeno percalço, portanto, eu vou tentar fazer uma coisa que é... estão aqui marcadas algumas perguntas também da Sra. Deputada Nilza de Sena, que, por razões que sabem, teve que se ausentou, estou a dizer isto para a gravação, e, portanto... E muitas delas, no fundo, vão no mesmo sentido, aliás, de questões que eu gostaria de colocar, portanto vou tentar contar, esperando ser fiel àquilo que ela pretende. Eu, pelo Partido Socialista, ela pelo Partido Social Democrata, certamente não será sempre condicente. Seja como for, queria começar por perguntar ao Ciano como é que justificam, ou se foi apresentada alguma razão em concreto para essa discrepância entre a primeira fase e a segunda fase. Ou seja, como é que a FCT, de alguma maneira, justificou se foi só através da visita ou se apresentou outras razões para ver essa discrepância. Como é que explicam essa discrepância? É pela qualidade do painel? Há uma pergunta que já fizemos noutros casos e que já nos foi alertada, até por aqueles que tiveram excepcional, que era o facto do painel que os visitou na segunda fase não ter competências na matéria que estava a avaliar. E, portanto, se tiveram esse sentimento ou não, para além de, obviamente, aquilo que nos vieram dizer, eu acho, não deixa de ser curioso, até porque a vossa universidade se chama lusófona, e no discurso político, em onde se diz tanto de falar da língua portuguesa, e depois ter um painel de avaliação que não considera a língua portuguesa como suficiente ou suficientemente credível para ter uma audiência científica. Ou seja, como se a credibilidade estivesse ligada à audiência científica. Eu acho isso. Toda a gente percebe que o inglês ganhou óbvio, nessa frente, mas isso ser um critério de avaliação, confesso que foi das questões que imediatamente me saltou, ou de ter um painel que avalia a qualidade da investigação por ser dependente de serem em português ou em inglês, Isso parece-me muito mais complicado. Outra questão que eu gostava de saber é fizeram recursos, se já estão a fazer ou não, e quais são as consequências na prática desta avaliação. Houve uma questão que já foi muito abordada pelo o seu professor Rui Pedrosa, que é para além da questão financeira. Quer dizer, eu acho que é muito importante este alerta que nos deixam. Ou seja, nós estamos a falar, a percepção que nós temos é que foi criada uma avaliação para justificar constrangimentos financeiros e para constranger a redução, e não se teve em conta que essas avaliações têm repercussões a seguir, e porque justamente a comunidade científica funciona muito disso. Outra questão que eu também quero salientar é que todas as unidades de investigação que nós recebemos aqui nos disseram não temos nada contra ser avaliados, isso faz parte do nosso, quer dizer, da nossa atividade, quer dizer, nós próprios avaliamos em permanência, portanto, parece-me muito importante que fique claro nestas audições e no relatório que viermos a fazer, que não há aqui nenhuma má vontade das unidades, muito pelo contrário, em serem avaliadas, até têm todo o interesse nisso. Mas penso, e ao fim destas audições, parece-me evidente a falta de consciência de que essas avaliações depois têm um impacto muito para além do financeiro. Portanto, que houve aqui uma percepção. Gostava de perguntar, tanto no fundo aos dois, quais são, que estratégia ponderam ter a partir deste momento e como é que se pode, de alguma maneira, corrigir obviamente é obrigatório, isso é FCT, mas isso é em sede de recursos que fizeram, portanto não nos compete a nós, mas justamente minimizar consequências que possam ser muito nefastas e para além daquilo que é justificável, não é? Mais uma vez eu não vejo nenhum o problema não está na avaliação em si, está da forma como ela foi feita. Em relação ao Politécnico de Leiria e aos recursos marinhos, de facto não deixa de ser curioso quando toda a gente só fala do mar e como estratégia nacional do mar, mas eu estou aqui a ver também uma pergunta da senhora deputada Neuza de Sena, qual é o impacto do investimento na economia da região? Quer dizer, já nos falou que tem 60% dos vossos trabalhos é com PMEs e, portanto, qual vai ser o impacto desta avaliação negativa a esse nível? Curiosamente também, é um caso curioso, que nos diz que não precisamos do financiamento da EFCT, mas prejudica-nos mais a avaliação, portanto, apesar de tudo. E estou aqui a ver também outra pergunta que eu também poderia fazer sem problema nenhum, como avaliam a transparência do processo? Isso aí, confesso que é. Como? A transparência do processo. Não é? A questão dos painéis, eu já abordei, da qualidade dos painéis e da credibilidade. E eu tenho que fazer uma pergunta muito clara. É se reconhecem, enquanto faculdades, universidades, centros de investigação, se reconhecem crédito ao European Science Foundation, porque também já foi aqui abordado a própria escolha da fundação responsável pela avaliação, e de ter ou não ter um maior conhecimento justamente não só daquilo que é a realidade nacional, mas também em termos internacionais, se reconhecem competência à European Science Foundation para prosseguir nesta avaliação. E penso que neste meu zigue-zague entre as... é a questão da primeira e da segunda fase. Também, como foram autoavaliadas... Sim. Ah, sim, e que no caso da lusófona, no fundo também... E se, como ponderam, atrair outras formas de financiamento daqui para a frente. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Agostinho Santa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. quase só para cumprimentar quem está à minha frente, porque também seria indelicado da minha parte ter entrado ao meio e também nem sequer os cumprimentar. De qualquer forma, já que estou no uso da palavra, se me permitirem fazer algumas... Sou também do Partido Socialista, de qualquer maneira, se cá estivessem outros, eu com certeza que não falaria, assim aproveito a circunstância para o fazer. E faço até mais porque estava aqui a revolver-me um bocadinho na cadeira. Eu sou um inspetor de carreira, inspetor da educação, há 29 anos, é uma vida. E por um lado, estava a ficar mais ou menos satisfeito, digo assim, mas, quer dizer, eu, na nossa casa, que se faz a avaliação externa das escolas, no setor não superior, mas faz-se a avaliação das escolas, também temos intervenção no ensino superior a outros níveis, mas a avaliação, verdadeiramente a avaliação externa, é feita no ensino não superior. Estava a sentir-me satisfeito, mas afinal de contas nós estamos bastante mais longe do que esta tal equipa de alguém que tem um nome estrangeiro muito engraçado e que tem feito estas coisas. E era apenas para dizer, eu não conseguiria, eu fui já inspetor-geral da educação também, e eu não admitiria que uma equipa da inspeção fosse para fazer uma avaliação sem conhecimento exato dos contextos. É preciso saber-se minimamente aquilo que se vai encontrar. E quando nem sequer se conhece o que se vai encontrar, mas também não se quer conhecer, porque se não se utiliza como método de avaliação um daqueles que é essencial, que é a observação dos espaços, dos equipamentos, do trabalho, da relação das pessoas, o cheiro que se tem do próprio ambiente, que é fundamental em termos de avaliação, penso eu, e acho que não estarei muito fora da realidade. Portanto, a primeira pergunta que se deixa é... A equipa mostrou conhecer os contextos ou não? Quem vos colocou as questões mostrou conhecer, pelo menos ter feito este trabalho? Não foi observando a realidade, mas alguém lhes comunicou o que eram, o que faziam, porque é que estavam a fazer aquilo que faziam, conheceram esses contextos? Depois a questão também da adequação dos meios de avaliação. Pelos vistos foi uma avaliação apenas baseada na metodologia de painel, de entrevista por painel, é isso? Não sei se é, apenas dizia se não houve outros métodos de avaliação que complementasse. Sim, e análise documental, como é evidente. Para além desses, há realmente outros métodos de avaliação. A própria Inspeção Geral de Educação e Ciência Portuguesa utiliza outros métodos e vai bem mais longe do que isso. Depois, uma outra questão, e que a mim me parece fundamental, que é a questão, eu tinha escrito aqui a palavra itemização dos critérios, a palavra não existe, ou seja, quero eu dizer, os critérios estão definidos, mas depois são explicitados os parâmetros que conduzem à densificação desses critérios, ou seja, existe um critério, eu respondo ao critério do histórico, respondo ao critério da capacidade de mérito e da investigação e dos investigadores, o que eu pergunto é se para chegar aí, e isto tem a ver com a pergunta que foi feita, a questão da transparência. Se há esta explicitação dos parâmetros, ou seja, percebe-se quem está envolvido, percebe os critérios que estão a ser aplicados e que aqueles critérios que dizem aquilo, que correspondem a isto, o que eu pergunto é se conseguiram entender isso, ou porque se não conseguiram entender, eu dou já a resposta à pergunta que foi feita. Então isto não tem nada de transparente. Depois, penso que esta questão também já foi abordada, mas queria realçá-la, a questão de que uma avaliação morre, e morre imediatamente, quando não é respeitada nem reconhecida por quem é avaliado. Isto é uma regra, acho que aceito por todos nós. O que eu lhes pergunto é, já percebemos que a vossa aceitação não é tanta quanto isso, e se as pessoas com quem falam, as outras unidades com quem falam, se também chegaram a esta conclusão, o que é dito, o que é que da vossa parte se diz sobre esta questão do respeito e do reconhecimento? E depois, se é possível, no fim disto tudo, que vocês tenham conseguido entender o itinerário racional que aquela gente encontrou, que conduziu aos juízos avaliativos. Porque, independentemente de serem feitos por palavra, já agora o relatório é explicitado em termos de descrição, de escrito, ou apenas a avaliação é numérica? E com isso, pois, e era essa a pergunta que eu queria dizer, com isso conseguem como que reproduzir ou reconfigurar o tal itinerário racional que os conduziu a um determinado juiz avaliativo? E parece-me que o resto é perguntado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Só, faz favor, Sr. Deputado Inês de Medeiros.
É muito rápido, é só que o Sr. Deputado lembra-me duas coisas que eu não tinha. Se sentem que foram penalizados por estarem nas áreas de humanidades, Isso é uma da humanidades. Isso foi uma das coisas que foi muito debatidas. Isso era outra pergunta. E outra, e por outro lado, em contraponto, pelos vistos foram penalizados por não serem uma empresa. Portanto, isso é. Queria só também dizer que houve uma coisa que também foi denunciada aqui por todas, até por aquelas que tiveram excelentes, é de facto o facto das etapas serem passadas sem visita, quer dizer, a visita só ser incluída na segunda fase, e várias unidades de investigação têm protestado e muito sobre essa questão, portanto não estão sozinhos, era só para... E nós, obviamente, também temos as maiores dúvidas sobre esse caso. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Duas notas finais, além de tudo o que já foi dito, a questão da avaliação versus financiamento. Portanto, eu acho que há aqui unanimidade nas audições que nós efetuámos, que estas duas dimensões não deviam depender uma da outra. Portanto, fica isso para registro futuro de quem vier a tomar conta novamente dos processos de avaliação, ou quem decidir, se é que vai ser nesse sentido, efetuar uma reavaliação deste processo. Uma outra nota que gostaria de dar conta é a questão de avaliação, investigação aplicada versus investigação científica. Tem sido... Eu peço desculpa, a avaliação já é do cansaço. Investigação aplicada e investigação fundamental. Tem sido muito valorizado e muito dito por parte de quem promoveu a avaliação que a questão da avaliação aplicada seria muito valorizada, e até os investigadores fundamentais vieram criticar muito este processo, dado que não pode haver também aplicado sem haver investigação fundamental. E, portanto, uma e outra tem que ser financiada para se assegurar a sustentabilidade mesmo da investigação aplicada. Portanto, e também se registra com alguma curiosidade o facto de mesmo um painel que valoriza de forma significativa a aplicada ter, por outro lado, salientado muitas fragilidades quando está perante a avaliação de um projeto que em si teria transferência de conhecimento para as empresas e, portanto, inscrever-se no âmbito daquilo que o próprio processo disse que valorizava. Portanto, gostaria também de deixar esta nota no quadro de evidenciar algumas incongruências, algumas das incongruências deste processo, mas não me cabe a mim fazer perguntas muito de pormenor, mas apenas avaliações muito genéricas. O que eu gostaria também neste comentário final é de perguntar como é que foram envolvidos neste processo, porque uma das questões que têm vindo a ser referidas também é a ausência de diálogo entre quem avalia e quem é avaliado. Nós sabemos que houve visitas na segunda fase e não na primeira, mas independentemente das visitas há todo um processo de diálogo e gostaria que nos dessem conta de como decorreu esse processo de diálogo e passar-lhe-ia a palavra primeiro à senhora professora Ana Benevente, penso que é
muito obrigada.
A professora que falará agora. Faz.
Muito obrigada pelas vossas interrogações. Cinco respostas telegráficas. Este processo não teve transparência alguma, muito pelo contrário, teve atropelos brutais, com regras alteradas antes, durante e depois, foi de um arbitrário absoluto, e dou-vos apenas um exemplo. Nós apresentámos recursos em todas as fases em que tal era possível, aguardamos ainda a resposta ao recurso final, mas pedimos também para ser recebidos pela FCT, e houve centros que foram recebidos e centros que não foram recebidos. Portanto, foi tudo uma questão de capacidade de lobbying, de capacidade de influência, de não se percebe quais os critérios que presidiram a esse tipo de comportamento. O senhor deputado disse há pouco que uma avaliação que não é reconhecida por quem a vive morre. Morre, mas também mata. Porque a justificação nunca foi dada entre a primeira fase em que tivemos 20, 20, 13 e os 20 vinham de pessoas da área. De facto, o painel que se apresentou era um painel que não era da área, não conhecia a área, que penalizou um salto qualitativo que o Centro tinha dado, juntando áreas que são portadoras de futuro, como, por exemplo, a questão do urbanismo com a educação e a memória, em vez de ficarmos fechados na educação no sentido estrito, penalizou essa junção destas dimensões. E quando aqui foi dito na leitura que não cumpriu os mínimos da urbanidade, é que nos tratou como se nós fôssemos uns malfeitores, não é? Falando-nos com um desprezo terrível, ignorando qualquer procura de mostrar produtos do trabalho, publicações, projeções que queríamos fazer, etc. Portanto, foi absolutamente indigno e insuportável de viver. As consequências, a avaliação faz parte, evidentemente, destes processos, não é isso que está em causa. As consequências são muito gravosas, por aquilo que o colega de Leiria já disse e que nós também referimos, e que tem a ver com a possibilidade de virmos a coordenar redes do Horizonte 2020, nomeadamente, ou até fazer parte de redes. Ninguém quer centros FER a fazer parte de redes, porque não valoriza um consórcio. E foi-nos dito há poucos dias, e gostava de deixar isso aqui também assinalado, que houve um movimento internacional, uma petição que circulou com origem em Espanha e vinda das ciências exatas contra esta avaliação, que não apenas ignorou o contexto de cada centro, mas ignorou o contexto da ciência em cada país. Porque nós temos prometido, anunciado pelo ex-primeiro-ministro Cavaco Silva, 3% para a ciência, e conseguimos penosamente chegar a 1,4%, 1,3%, é aquilo que temos como investimento para a ciência. Portanto, até esse contexto, no quadro dos países europeus, faz com que seja a Alemanha, a Holanda e o Reino Unido a captar a grande maioria, a esmagadora maioria dos projetos, dos grandes programas europeus. Deixa-nos numa posição muito frágil, muito difícil, ainda não chegámos ao fim, e portanto aquilo que pedimos é um novo painel, é aquilo que é a solicitação deste último recurso, e como aqui o Sr. Professor Mário Moutinho tinha referido, mas o Sr. Deputado não ouviu, no parecer final que nos dá a classificação de FER, 22 vezes é escrita a expressão e decime-se, parece que, portanto, não há nada de factual, não há razões, não há transparência, há uma sensação, uma impressão, um parece que 22 vezes num texto curto, num texto muito curto. Se fomos prejudicados por pertencer às ciências sociais e humanas, nós sabemos que nestes momentos de crise e de austeridade, as ciências sociais e humanas são consideradas menos rentáveis, entre aspas, não é? E desvalorizadas. No entanto, há neste momento um movimento que foi iniciado por um conjunto de associações, entre as quais o ICS, a Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, a Biologia, a Demografia, etc., no sentido de juntar associações das ciências ditas exatas com as ciências sociais e humanas para encontrar críticas comuns e mais força, que não existiu durante este processo, porque acho que toda a gente ficou tão surpreendida com a tamanha arbitrariedade e tamanhos malefícios destes que um autor que já foi muito pró-ministério, agora é bastante crítico, designou como os anos de lata, por contraponto ao ouro e à prata, suponho eu, e está em criação esse movimento para que as ciências sociais e humanas não sejam marginalizadas em relação às ciências ditas exatas, porque, como vemos, e temos aqui um exemplo que mostra bem, uma área de ciência aplicada, portanto, com tudo aquilo que em tempos de austeridade é apreciado porque imediatamente a ligação com o tecido económico e produtivo está ali no terreno, não é? foi também vítima da mesma arbitrariedade e da mesma critérios absolutamente injustificados. Portanto, neste momento ainda estamos no recurso final, com esperança que o movimento possa, que este movimento possa ser revertido de algum modo, mas sobretudo que ele possa vir a ser posto em causa, porque eu acho que não dignifica a ciência, destrói muito o trabalho que foi feito nas últimas décadas e deixa-nos a nós, Portugal, numa situação extremamente frágil, do ponto de vista até europeu, para já não falar no que acontece com os nossos parceiros lusófonos, com quem temos tido, e América Latina, com quem temos tido, no quadro da OEI, um trabalho de grande importância, não apenas científico, como até do ponto de vista dos financiamentos que se têm conseguido obter. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Professora. Passaria então a palavra ao Sr. Professor Rui Pedrosa para um comentário final.
Sim, comentário, tentando responder a uma outra questão. Também concordo plenamente que o processo não foi nada transparente. Em relação à questão, por exemplo, se existiam patamares em relação aos indicadores de produção científica, sejam eles quais forem, estamos a falar de publicações internacionais, ou de livros, ou de colaboração com empresas, ou de patentes. Se isto estava definido, não estava, e portanto os comentários são normalmente relativamente vagos, de tal modo que podemos ter uma frase a dizer: reconhecemos muito todo o trabalho que fizeram, tiveram muitos estudantes de mestrado, têm colaboração com empresas que foram brilhantes no contexto e tal, e a seguir são feros, enfim, portanto, não há aqui credibilidade alguma associada a este processo de avaliação. Depois, dizer que estrategicamente, mas isso é a minha visão até mais pessoal, centrar todo o processo numa única associação, neste caso na European Science Foundation, também acho que foi um erro estratégico, porque, de facto, acaba por ser um grupo relativamente restrito de pessoas que também se relacionam com outras. Por exemplo, nesses membros dessas pessoas há coordenadores de unidades de investigação portuguesas, certamente que não avaliaram, mas há, ou seja, dentro das pessoas que se reúnem, e portanto focar ali, eu acho que foi um erro. Penso que os investigadores deviam ser convidados, obviamente, de vários países, às organizações de cada um dos países, com convites para a integração de alguns investigadores no processo de avaliação, e portanto dizer, também dar nota disso. Em relação ao favorecimento das unidades de investigação de investigação aplicada, obrigado, não parece minimamente que tenha acontecido, de tal modo que, para lhe dar o exemplo mais uma vez da nossa unidade, um dos avaliadores refere, eu trabalho na área da biotecnologia marinha há 30 anos e os objetivos que vocês fazem, eu nem em 30 anos consegui fazer isto e tal, e estas coisas assim. E portanto, acho que aconteceram aqui imensos disparates no processo da avaliação. O que é que vai acontecer à nossa unidade? Basicamente, isto é para que sejamos pragmáticos. Nós temos uma rede já interessante, quer nacional, quer internacionalmente. Não nos sentimos minimamente confortáveis com esta avaliação e com o processo. Fomos convidados pela unidade de investigação que foi melhor classificada. É evidente que foi neste mesmo processo que teve a melhor classificação na área da ciência e tecnologia do mar, para que sejamos um polo com autonomia financeira e científica e, portanto, continuarmos com a nossa linha de investigação. E, provavelmente, o que vai acontecer é que vamos aceitar essa integração, porque não podemos porque temos uma estratégia de internacionalização cada vez maior. Queremos, neste quadro, liderar projetos europeus e, com a avaliação que tivemos, no fundo, impossibilita tal situação. Por outro lado, em coisas tão simples que não implicam financiamento direto, mas, por exemplo, quando nós somos investigadores de uma unidade com uma determinada classificação que não foi a melhor e somos orientadores ou co-orientadores de doutoramento, em que estudantes que se vão concorrer para bolsas de investigação, por um lado, obviamente que a ligação à avaliação da unidade é penalizadora, não só para o investigador, mas infelizmente para o candidato e para o estudante, estudante de programa doutoral, que muitas vezes tem um mérito elevado e também leva por tabela deste tipo de situações. Só para terminar, e quando eu disse que de facto nós não necessitamos deste apoio direto, felizmente, direto para o funcionamento da unidade de investigação, outra coisa é a avaliação, mas eu ia ir mais longe. Outra coisa é, por exemplo, concursos promovidos pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia de projetos em que nos tornámos muito menos competitivos. Porque por essa via, em que o jogo é aberto e para todos, é competição, e muito bem, por esta injustiça, competimos mal. E posicionámos-nos mal. E, portanto, eu acho que isto tem também este nível. Por esta razão é que, em princípio, vamos aceitar, ainda não está completamente, mas estamos a pensar em, de facto, aceitar e formalizar esta integração numa unidade que foi avaliada como excelente, porque, pesando tudo isto, poderá ser a melhor solução para a nossa unidade de investigação. O nosso impacto na economia, felizmente, felizmente que estas coisas ainda não chegam ao terreno, às nossas PMEs. Não chegam. O que é que chega? É o sucesso. Nós temos alguns casos de sucesso de colaboração com PMEs. E esse sucesso é o que é transmitido às outras PMEs. E como é que isto acontece? Somos nós que vamos lá, somos nós que apoiamos a submissão de projetos com as PMEs e, portanto, no terreno, felizmente, ainda vamos conseguindo continuar a trabalhar com as PMEs. Porque, de facto, ainda não temos uma sociedade e uma população, de modo geral, muito sensibilizada para as questões da ciência e, portanto, era isto que eu tinha para dizer.
Senhor Professor, muito obrigada. Estamos mesmo no fim, Senhora Deputada. Só se de facto for muito importante é que... Faz favor, mas muito rápido,
peço,
faz favor.
Eu própria estou cheia de pressa, mas queria só, se me pudessem, ou até fazer chegar depois, só este dilema, como é que podemos fazer de facto bem a distinção entre aquilo que é a avaliação da instituição e depois a avaliação do plano estratégico, ou dos planos estratégicos que depois justificam as candidaturas também. Quer dizer, como é que acham que essa... Um bocadinho uma reflexão para o futuro, não precisam de responder já, mas é algo que temos que pensar no futuro, não é? Como é que se pode fazer, de facto, esta dissociação entre aquilo que é a qualidade da instituição e depois uma avaliação pontual para uma candidatura?
Ou então, eu atrever-me a acrescentar, como fazer a avaliação dos próprios avaliadores, não é? É uma questão central. Senhora professora Ana Benavente, faz favor.
Eu queria apenas dizer que, evidentemente, o tempo foi muito escasso e é um debate que exigiria mais tempo, mas que nós trouxemos um dossiê para cada grupo parlamentar, incluindo o texto do último recurso que apresentámos e, portanto, há um conjunto de informação sobre a qual não tivemos ocasião de nos pronunciar agora, mas que fica convosco e que poderá ser analisada com mais tempo. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhor Professor, também quero uma nota muito
Sim,
final e muito rápida.
Deixa-me dizer que eu trouxe só para a minha utilização o recurso que efetuámos. Terei todo o gosto em fazer chegar por e-mail para distribuírem pelos grupos parlamentares. Para terminar, em relação ao que disse, sinceramente, há uma expressão, eu sou bioquímico de formação e, portanto, não sou de economia, mas quando às vezes vejo relatórios de gestão, há uma expressão muito engraçada, que são os crescimentos negativos. E portanto, eu acho que este processo de avaliação teve uma evolução altamente negativa. Para dizer o quê? Que em relação ao plano estratégico, eu acho que é incluir subjetividade no processo. Anteriormente, todos os processos de avaliação, até chegarmos a este, foram sempre realizados em função da produção científica anterior, em relação a factos. E, portanto, Incluir isto é incluir subjetividade e é evoluir para algo que não é minimamente positivo e que dá aso a estas influências, a estes lobbies, a estas heterogeneidades no processo. Portanto, dizer muito pragmaticamente o que eu ia escrever é dizer que eu acho que esta parte subjetiva devia desaparecer.
Muito obrigada. Ficaram registadas as vossas informações que nos fizeram chegar, também os documentos que nos deixaram, serão distribuídos por todos os grupos parlamentares. Peço mais uma vez desculpa pelo facto de termos feito esta audição nestas circunstâncias um pouco atípicas, mas às vezes as nossas vidas parlamentares também têm momentos destes. De todo modo, a audição está gravada e os grupos parlamentares terão acesso à gravação para o trabalho que entenderem fazer a partir daqui. Portanto, haverá agora espaços, sabemos que estamos no fim já da sessão legislativa e também da legislatura, mas o dossiê da ciência não acaba com esta legislatura, continuará na próxima e, portanto, sejam estes, sejam outros deputados, os grupos parlamentares, pelos deputados que os vierem a representar, seguramente darão continuidade a este trabalho de acordo com as propostas que entenderem fazer. Mas penso que no quadro desta sessão legislativa, apesar de já estarmos no fim, ainda haverá espaço não para discussões em plenário sobre esta matéria, porque já estão fechadas, mas para discussões e discussões na Comissão e eventuais votações de projetos que venham, de resolução que venham, possam ser apresentados pelos partidos e, portanto, há aqui ainda um trabalho que não está terminado e a esse nível os grupos parlamentares farão como entenderem relativamente a esta audição e a todas as outras. Ainda hoje de manhã fizemos visitas também no âmbito deste dossiê a unidades de investigação. Agradecia mais uma vez o facto de terem vindo, pedindo mais uma vez desculpa pelo tempo de espera e daria por terminada esta sessão. Muito obrigada também, senhores deputados, pela vossa presença.